Ouvinte da Difusora, muito bom dia, prazer em tê-lo mais uma vez em nossa companhia no quadro Personalidade da Semana. Para acompanhar mais uma entrevista, sou o jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje para uma conversa é o professor José Carlos Heinemann, do Rio Grande do Sul, um dos maiores estudiosos brasileiros e talvez do mundo sobre a imigração pomerana no Brasil. Muito bom dia, professor Carlos. Professor José Carlos Heinemann, mais uma vez de presença em Marechal Cândido Rondon, esteve no último final de semana participando da 7ª Festa Pomerana. Professor, muito bom recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, ouvintes. Obrigado a você. Obrigado à Rádio Difusora por essa oportunidade máxima. Em primeiro lugar, quero agradecer também a família do Valdemar e Carmen Vorpagen, que me aceitaram, me hospedaram. Também as netas dele, a Flávia e a Mariana. Dedicar esse programa para elas também. E agradecer o convite novamente da diretoria da festa, da 7ª Festa Pomerana, que aconteceu em Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado a todos os ouvintes também que estão nos escutando. E estou aqui para responder algumas perguntas.
Esta aí é a sua 7ª visita a Marechal Rondon?
Não, é a terceira. A terceira.
E sempre como palestrante?
Sempre como palestrante, sim.
E Porto Alegre, como é que está, professor? Muito quente?
O
deixou semana retrasada, veio para cá, na sexta-feira passada. Já estava começando a calor lá.
Ontem em Novo Hamburgo e Porto Alegre estava 37 graus.
Por isso que os porto-alegrenses já não estão chamando mais de Porto Alegre, mas de Forno Alegre.
Forno Alegre. Tá.
Professor Carlos, hoje, sábado, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E na entrevista hoje quero abordar com o senhor o papel da mulher pomerana.
Acho que o papel da mulher pomerana foi muito importante para a sociedade, para a comunidade religiosa. Ela sempre foi tida como uma pessoa um pouco enclausurada em casa. Mas a mulher não, ao contrário, ela teve uma participação muito grande. Por exemplo, quando a mulher morria e não tinha mulher em casa, a criança não sabia mais pomerano. Desaprendeu. Porque o pai não teve o tempo suficiente de ensinar as crianças, porque ele estava intermediário no café, nas plantações de café no Espírito Santo, e vendeu seu café. Então ele estava junto com a sociedade brasileira, mesmo ele sendo europeu. Então ele não teve tempo suficiente de ensinar as crianças em pomerano. Então essas crianças não sabiam pomerano. Chegavam na escola com 7 anos, só sabiam falar um pouco de pomerano, mas a maioria já sabia português. Então a mulher teve um papel muito, muito importante na vida dos pomeranos. A sociedade colocou os homens como a sociedade, a família patriarcal. Mas a gente sabe, em quatro paredes, que a mulher muitas vezes foi decisiva, como na família Rômulo, como na família Friedrich, como na família Potratz. Então as mulheres tiveram um papel que a sociedade brasileira e a sociedade comunitária da igreja não percebeu, mas as mulheres tinham um voto muito forte na conversa com o marido. Claro que a quatro paredes no quarto, longe das crianças em pomerano, né?
Mas tem uma marca, a mulher pomerana, né, que é a sua força, a sua vontade de trabalhar, de fazer as coisas. É uma mulher de muita fé. Uma mulher também mística, né, professor, e de senso de justiça. E, sobretudo, exercia um papel excepcional como esposa e mãe, né?
Sim, por exemplo, da família Travants, não sei se tem aqui, mas tem também em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Se você combina com a mulher Travants, que você vem cortar a lenha no dia seguinte de manhã e colocar a lenha no devido lugar e você não vem, hoje ela não consegue tirar uma tora do chão. Amanhã, porque se não vem, ela se reúne de forças e põe a tora nas costas e leva e corta e coloca no seu devido lugar, sozinha. Os nervos ficam à flor da pele, mas ela não xinga, ela não fala nada, ela faz o serviço seu e dela ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? É uma mulher forte. A Paula Gabi, do Rio Grande do Sul, sempre dizia: a mulher pomerana trabalha de sol a sol, mas sempre de bom humor. Então, a mulher pomerana, no Espírito Santo, nas lavouras de café, do milho, de mandioca, de cará, ela trabalhou igual ao homem, né? E quando voltava para casa, ainda tinha que fazer o almoço. Ela saía um pouco mais cedo da lavoura, às 11 horas, fazia almoço para a família, ou ela voltava à noite com o marido e fazia a janta, né? E na Pomerânia elas faziam bordados. E a mulher solteira, ela ia para casa do filho mais velho, do irmão mais velho ou irmão mais novo. Então ela era isenta de alguns serviços, mas ela fazia meias de lã para os soldados prussianos no tempo de guerra, no tempo de frio, e ela ganhava um pouco de dinheiro. Esse dinheiro era só para ela, mas os outros serviços de casa ela fazia igual às mulheres casadas pomeranas, cuidando dos seus sobrinhos, né?
A mulher pomerana é uma mulher de muita fé religiosa.
É mais que os homens, são mais que os homens, divina. Realmente. Elas que levam as crianças para a igreja, né? Elas são as responsáveis. Os homens cantam, os homens participam, mas a mulher participa mais, né? A mulher faz questão que as crianças, logo no início da tenra idade, vão para a escola, vão para a igreja, acompanham ela nos cultos. No meu tempo, um culto demorava uma hora e meia, duas horas, né? Hoje, em meia hora, se faz um culto, né? Então, nós tínhamos liturgia em grego, nós tínhamos 4, 5 inários em alemão, nós tínhamos o coro de trombones, o coral familiar na igreja, né? Então, era assim, se levava até lanche, às vezes, a gente via a mãe dando pão com mel para as crianças, né? E dentro da comunidade, né? Então, dentro da igreja. Então, a gente sempre obedeceu, porque os cultos eram longos, né? E eles iam a pé, não tinha, ou de bicicleta, não tinha carro na época, ou era cavalo. E no potreiro da igreja, no local da igreja, tinha enfincado no chão paus para se colocar o cavalo, né? Alguns vinham de bicicleta. Uma igreja com 800 lugares. Quando batia o sino, se você não entrasse na igreja, você não tinha mais lugar para sentar, né? Santa Maria tinha uma igreja luterana e uma católica. Hoje tem 21 igrejas e a maioria é pentecostal, né? Nós perdemos muito membros nossos, infelizmente, né?
Os pomeranos também deixaram a sua tradição religiosa, sua igreja?
Deixaram porque essas igrejas...
Se pentecostais.
Sim, porque essas igrejas mexem com a emoção, né? Então é mais fácil do que trabalhar com racionalização, né? Então, nós perdemos muitos membros porque já estavam com problemas, com sofrimento, né? A situação brasileira é difícil. Então, essas igrejas conquistou uma parte dos membros, né? Não só dos luteranos, mas católicos, presbiterianos de outras igrejas, né?
A globalização da informática, das informações, foi ruim para manter a tradição pomerana, professor?
Não digo que foi ruim, mas às vezes atrapalhou e às vezes ajudou. Porque eles hoje, num piscar de olho, podem se conectar com o mundo. Mas se eles não sabem a sua própria história, eles ficam vagando sem perceber a sua historicidade. Porque as questões pomeranas, elas são historicamente muito detalhadas e muito pormenores. E não se pode, num rápido segundo ou em 10, 15 minutos, saber toda a história pomerana. Se leva muitos anos, né? Então tem que ter um conhecimento bárbaro para poder falar sobre pomeranos. Não é assim hoje que vou pegar esse texto da internet, né? Pode ser que tenha muito a desejar esse texto. Tem que saber quem é o autor também, né? É muito importante isso. Mas hoje nós não temos tempo para ver, muitas vezes, quem é o autor, né? Saber do autor, se ele é fidedigno ou não, se ele é profundo ou não, né? Acho que tem que se ler bons livros e saber quem é o historiador que escreveu o livro, né? Ou o romance, né? E muitas vezes nós estamos vendo que os romances fazem maior sucesso, mas não são tão profundos, né?
Professor, hoje o papel da mulher pomerana no exercício de lideranças em suas comunidades, em suas organizações locais, é muito forte? Não mais aquilo que era no passado, que ela ficava acanhada em tomar posição, uma posição de liderança, de comandar uma entidade, alguma coisa. Mudou esse quadro?
Acho que hoje a preocupação maior do Estado do Espírito Santo e outros lugares como o Rio Grande do Sul é a questão da língua, né? As mulheres pomeranas estão ajudando muito porque, por exemplo, eu vou, se tudo der certo, para Puí esse ano, Amazonas. E lá as mulheres casaram, saíram de Rondônia e foram para Puí, Amazônia, para duas linhas, não para a cidade. A cidade tem 33 mil habitantes, mas elas foram para duas linhas separadas. Lá temos uma igreja, são 81 famílias, e as mulheres, a maioria casou com índios e brasileiros. É uma região de castanha, de gado leiteiro. E as mulheres estão queixando. Se não, não são elas, as crianças pedem logo seus filhos. O pomerano pode até falar o guarani ou falar o português, mas se elas não insistem para uma língua pomerana com as crianças logo vão perder o pomerano. Então é uma luta muito brava, desigual, porque elas são sozinhas. A sociedade é brasileira, se fala português. Os maridos não são de descendência pomerana. Então, isso influi muito na vida familiar. Então, em casa se fala somente português. Então, no banho ou quando a mulher está em casa, ela começa a falar com as filhas ou com os filhos em pomerano. Mas é muito pouco tempo, porque daqui a pouco tem que servir o marido e o marido está em casa e o marido só fala português. Então a criança vai percebendo que os poucos minutos que a mulher fala o pomerano com ela, logo ela também tem que atender o marido, e o marido só sabe falar português. Então a criança na mesa do jantar já fala português. Então ela é uma dificuldade muito grande, mas a preocupação grande é no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, para que a língua faça parte nas comunidades pomeranas, principalmente no Espírito Santo, do quadro curricular, né? Então, 12 cidades do Espírito Santo são obrigatórias a língua pomerana nas escolas. Mas aí surge outro problema: não há professores suficientes para dar aula em pomerano. Poucos sabem, poucos têm o domínio da língua, da gramática, da didática, do ativo e dativo. É complicado, né? Porque o alemão, junto com o pomerano, ele tem o masculino, o feminino e o neutro. E nós, portugueses, da língua latina, nós só temos dois gêneros, feminino e masculino. O alemão tem três, tem o neutro, né? Das Brot, o pão, né? Nós falamos o pão, mas o alemão fala das, e o das é neutro. É complicado isso aí. Então tem que ter uma pessoa que domina bem a língua pomerana, e tem que saber história, para mim, porque o pomerano vem de um cruzamento de muitas línguas. Ele começou com a Liga Hanseática em 1200, mas nós sabemos que em 1250 tinha na Pomerânia 20 mil colonos de outros povos. Barmin, o duque pomerano Barmin I, ele abriu as portas da Pomerânia e convidou colonos, e colonos vieram da Frísia, da Bélgica, da Flandres do Norte, hoje Bélgica, veio das outras províncias prussianas, que hoje são germânicas, né? Então ele trouxe da Holanda, ele trouxe muita gente, e muita gente ganhou terras, ganhou isenção de impostos. Se podia entrar na mata, buscar madeira de lei, carvalho, tilha, que era a madeira mais fofa, mais leve. Então eles construíram suas casas. E ele trouxe também os saxônicos. E os saxônicos fizeram o quê? Uma casa em Chaimel. A casa em Chaimel não é pomerana, é da Saxônia. E na Pomerânia eles construíram dois andares, uma casa muito resistente, mas não para luxo, para beleza, mas para proteção, porque havia muitos salteadores. E as casas que ficavam no Oriente, da onde vieram os pomeranos para o Brasil, da região oriental, né, de Mecklenburg, pouca gente veio. talvez os Ramlov, a gente sabe que eram barqueiros, mas a turma que veio do Oriente, alguns vieram para a Pomerânia da Saxônia e trouxeram esse modelo de casa. Esse modelo de casa estão dizendo, ah, mas a Pomerânia, os nossos imigrantes trouxeram. Não, isso não é pomerano. O pomerano tem a casa detalhada dos pescadores do Mar Báltico. Essa casa de dois andares com ripas atravessadas é da Saxônia. E eles fizeram dois andares, todo mundo diz, ah, é uma casa bonita de dois andares. Mas era para protegê-los contra salteadores. Então, Barmin primeiro trouxe 20 mil. E depois Frederico II, o rei da Prússia, de 1740 a 1786, ele trouxe 60 mil colonos de outras regiões. Ele abriu as portas, ele deixou não pagarem impostos e ele trouxe 60 mil. Então, a língua pomerana, ela sempre modificou. Ela começou com latim em 1250, com os mosteiros cistercienses, que tem em Portugal, que tem na França, que tem na Dinamarca. Esses da Dinamarca saíram e foram para a Pomerânia. E montaram o das ordens religiosas naquela época, 1200, 1250, 1271, que vieram os mosteiros para a Pomerânia. Foi o mosteiro mais modelar possível, porque eles introduziram as hortas, a religiosidade e o trabalho no campo, né? E foram os primeiros a fazer cerveja na Pomerânia, cerveja branca. E eles eram intensos trabalhadores, então, e disciplinados, e sabiam cantar a liturgia grega, né? Então, eles foram os mais disciplinadores, e na época de não fartura na Pomerânia, de alguma guerra, de alguma peste ou de más colheitas, eles faziam pão de gengibre e guardavam em latas. E esse pão era distribuído. Esse pão de gengibre sem fermento durava 15 a 20 dias. Então eles entregavam, ficavam na porta do mosteiro, as pessoas faziam fila, distribuíam pão para comer, porque não tinha pão, né? Não tinha alimento, não, tinha escassez então da agricultura, né? Ou por causa da neve, ou por causa do vento, ou da seca, ou da chuva, né? Principalmente da neve, né? Porque a Pomerânia, você pode visitar, a Polônia se pode visitar até outubro. Outubro em diante, a março é um problema, porque às vezes tem acúmulos nas calçadas de neve, 2-3 metros, né? Então é complicado. Por exemplo, esse ano meus amigos da Polônia queixaram. Antiga terra pomerânia, que se perdeu 2/3 da Pomerânia na Segunda Guerra Mundial, em 25 de agosto de 1945. A Polônia invadiu a Pomerânia. E a outra parte, que é hoje Mecklenburg-Vorpommern, que é hoje a terra alemã, que a Rússia não conseguiu mais manter e entregou para a Alemanha em 1989, caiu o Muro de Berlim, então a Rússia entregou essa parte, né? E a Alemanha então disse assim, nós temos que reconstruir, porque os russos ficaram aqui na terra, mas não fizeram nenhuma construção. E os canos são de ferro, e os canos enferrujaram. Então nós temos que derrubar todas as casas, descalçar todas as ruas, fazer tudo novo e moderno. E pediu ao povo alemão que pagasse durante 10 anos um imposto a mais. Então você foi obrigado pelo governo alemão, pelo Senado alemão, a pagar 12% do seu imposto de renda anual. Esse imposto está até hoje.
Para a reconstrução da Alemanha Oriental, vamos
Oriental,
dizer,
né? Que hoje é o novo Estado alemão, Mecklenburg-Vorpommern. E os alemães não estão gostando muito, porque esse canteiro de obras até hoje está lá na Alemanha Oriental, né? Que virou Alemanha, virou um novo Estado. Mas você era para pagar 10 anos só de imposto, né? E
está sendo mantido até hoje.
E está sendo mantido até hoje. Então, esse imposto os alemães estão queixando muito, né? Ganharam a terra da Rússia de volta, né? Muito bem, eles ficaram muito contentes, mas estão pagando um ônus caríssimo, né? Além do seu imposto na Alemanha, tem que pagar imposto para outras pessoas também.
Para reconstrução, então.
Reconstrução, empregos, calçadas, ruas, edifícios, né? Tudo que você possa imaginar. Fiação por baixo da terra, né?
A Alemanha tem o caso muito forte do seguro-desemprego, que não é ilimitado, né, professor?
É, tem o seguro também desemprego, que eles também mantêm isso, né? Mas hoje a Alemanha está tendo uma grande dificuldade, porque ela recebeu... a sombra da Segunda Guerra Mundial está muito forte ainda na Alemanha, nós sentimos isso. Ela tem que receber os estrangeiros, ela não pode dizer, não, nós não vamos receber... as pessoas estrangeiras que chegam aqui na Alemanha, eles estão recebendo muçulmanos, ucranianos, né? Isso está trazendo para a Alemanha certos conflitos internos, né, do povo, porque eles não podem fechar as fronteiras e dizer assim, não, nós não queremos os estrangeiros. É o país hoje na Europa que mais recebe estrangeiros, né? Os muçulmanos estão fazendo comunidades e os homens muçulmanos estão casando com mulheres alemãs, né? As mulheres não, as mulheres muçulmanas procuram ficar dentro da sua comunidade, mas os homens estão casando com mulheres muçulmanas, aí você tem um misto, né? Você não pode implantar leis contra esses casamentos, né? Então está sendo formado na Alemanha hoje casais que uma parte é alemã e a outra é muçulmana, né? E como é que você vai fazer com os filhos desse casal, né? Você tem que abrigá-los, né? Então está tendo uma grande dificuldade, porque os muçulmanos, eles respeitam e amam muito a terra e até mandam dinheiro para os árabes, né? Para sua terra de origem. Então é uma paixão muito grande. Eu diria assim, para vocês entenderem melhor, é que nem a paixão do futebol, né? Você larga tudo, está com a perna doente, mas você quer ir para o estádio ver seu time jogar e ganhar, né? Então os muçulmanos estão fazendo muito isso na Alemanha, né?
Professor, voltando ao papel da mulher, eu li isso certa vez num trabalho. A mulher, depois que chega à viuvez, dificilmente se casa a segunda vez, é isso mesmo, Pomerana? Ela prefere enfrentar a luta sozinha, com os filhos já numa idade não tão criança, mas adolescente, a partir desse momento, dificilmente ela contrai um segundo casamento, é isso?
Não, eu acho que no início da imigração houve muitas mortes, porque a maioria pegou doença do navio e alguns homens faleceram. E todas as mulheres que a gente analisou historicamente casaram. Talvez hoje em dia é dificuldade achar um homem condizente com o marido delas. Então elas preferem ficar sozinha. Mas a grande maioria das mulheres pomeranas em todo o Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, casa com descendente pomerano, porque ela não pode fugir muito disso. Ela sabe que os homens, eles são que nem um lago grande, é difícil de conhecê-los pessoalmente. E se for um lago pequeno, você conhece, né? Então a descendência pomerana, de mulheres pomeranas, elas, quando casam, elas casam com... geralmente casam com pessoas da origem, né? Porque eles têm um conhecimento bárbaro de como o homem vivia com a mulher, que era descendente de pomerano, né? Ela sabia o seu papel dentro de casa, ele também sabia o seu papel, tanto dentro de casa como fora. Então, hoje, como está uma situação muito complicada de casamentos, ela prefere ficar sozinha. Mas no início da imigração, ela sempre procurou casar de novo, sim. Porque ela tinha muitos filhos, né? 8, 7. E o Heinke morreu, ela tinha 5 filhos, né? Então ela se mudou, mas ela casou logo com um outro, mas da descendência pomerana, e seguiu até o final da vida, né? Então, não tinha essa abertura que nós temos hoje, né? Você está casado com uma pessoa, daqui a 2, 3 anos está com outra, daqui a 5 anos está com outra, né? não tinha essa liberdade, né? E pela questão da religiosidade e educação dos pais, ela procurava, então, casar com uma única pessoa em toda a sua vida depois que ficava viúva. Isso certamente tem um resquício dos duques pomeranos. Os duques pomeranos, eles tinham uma regra, que era da nobreza pomerana, as viúvas dos duques pomeranos, quando perdiam seu marido, como a Luíse perdeu o seu marido, perdão, a Sofia Luíse perdeu o seu marido em 1618, ela era a duquesa de Stettin, da Pomerânia Stettin. Quando ela viu o vô, ela foi com seu dote para o convento, né? Então, o convento dos agostinianos, cistercienses, eles foram construídos com dinheiro e com o terreno que os duques deram. Mas, ao mesmo tempo, esses mosteiros tinham uma função de dar comida para o povo e abrigá-los na doença e nas guerras, nas pestes e nas más colheitas. E abrigar as prostitutas que viviam, que eram velhas. Ou o hospital de Hambin, na ilha de Hagen, ele virou um hospital de hansianismo, de lepra, né? Então, esses mosteiros, eles tinham a incumbência, eles receberam dinheiro, terras do duque pomerano ou da nobreza pomerana, eles tinham que assegurar a paz dentro de um condado, dentro de uma aldeia. Então, qualquer rebelião dos pomeranos, eles tinham que abafar. Não eram soldados do duque pomerano, eram esses mosteiros. Então, em todos os tempos, o mosteiro fazia uma grande função, a função social. E as viúvas, nós temos 3 viúvas em menos de 200 anos de duques pomeranos, elas foram com seus dotes para os mosteiros. E quando a Sofia, que foi em 1618, morreu Filipe II, o grande duque da Pomerânia, ela abriu os conventos para o pobre e ninguém falou nada. E ela brigou dentro dos quartos e corredores mendigos pomeranos que estavam passando fome por causa da guerra dos 30 anos, né? De 1618 a 1648, a guerra dos 30 anos contra os suecos. E ela abriu o mosteiro sem ordem, né? Ela era viúva do duque Filipe II e ela abrigou e ninguém falou nada. Nem seu cunhado depois, ele reclamou, sim. Ele era o duque no lugar do seu irmão. Mas ela nem ligou, né? Ela abriu o mosteiro e colocou. Porque ela falou assim, nós pagamos, os duques pomeranos anteriores pagaram a terra, construíram o mosteiro, eles só entraram para essa função. E essa função também é para ajudar os pobres. E ela, no convento, ela fazia sopa para as crianças. E outra coisa importante, ela viu que ela tinha que ensinar as mulheres pomeranas a bordar em alto relevo e baixo relevo bordados. E só que ela não conseguia, ela se desesperou, porque as mulheres pomeranas, elas tinham os dedos calejados e não conseguiam fazer pontos pequenos. Então ela ensinou a fazer flores com pontos mais longos, sem fazer esse entrelaço bonito. Então os pontos da mulher pomerana dessa época eram laços compridos, porque as mulheres eram tão calejadas que não conseguiam fazer uma pétala de rosa, uma flor crocus, né, que é linda, que tem o seu miolo amarelo. Elas não sabiam fazer, elas só sabiam fazer o contorno das flores com pontos maiores, e ela ensinou essas mulheres. E nós temos bordados aqui hoje no Brasil, que nós conseguimos encontrar lá em São Paulo das Missões, que é a turma que veio para a festa pomerana, agora a 7ª festa, vieram 2 ônibus, encontramos uma senhora Forpagne que tinha esses bordados guardados, né? Ela revelou para nós pegamos esse bordado, modificamos a nossa palestra em São Paulo das Missões há 2 anos atrás e expomos esse bordado. Ela permitiu expor esse bordado e todo mundo ficou olhando. Depois tiraram fotografia e depois da palestra vieram. Então, porque nós descobrimos um tesouro de mais de 200 anos na mão dela, né? Entende? A filha está fazendo bordados igual a sua bisavó. Porque sua bisavó fez bordados com flores da Pomerânia, que só tem lá. Ela não sabia, né? Flor roxa com pêndulo amarelo. O crocus, que é a primeira flor que nasce depois, quando a neve está derretendo, e logo vem a Páscoa, né? É a primeira flor na antiga Pomerânia que nasce, né? É um sinal que a Páscoa vem, né?
Bem, professor, o senhor tocou antes no assunto. Prostituição é uma forma velada dentro da sociedade pomerana? Ou nem se admite?
Não se fala muito, né? Não se admite porque o povo era muito religioso. E o povo sempre estava muito...
Condenava.
Condenava, mas... o pomerano, ele teve uma religiosidade diferente da nossa. Eles diziam assim: se você cometesse uma injustiça contra mim, eu posso chegar para você e só falar: olha, você cometeu uma injustiça. Só isso. Eu não posso ir contra você. Individualmente, né? Eu não posso ir contra você. Aqui é meu limite como ser humano. Aqui é com Deus. Deus vai prestar conta de você na tua morte, ou vai te castigar. Então eu posso falar que você cometeu um pecado contra mim, mas eu não posso exigir um pagamento teu, eu não posso entrar na justiça. Tá entendendo? Então o povo, ele ficou assim numa situação com os negros. Quando vieram para o Rio de Janeiro, eles viram os negros sendo açoitados na Praça da Alfândega. E eles ficaram olhando, mas eles se identificaram com os negros, porque eles, lá na Europa, eles eram escravos brancos, eles não gostam de falar isso. Então, eles sentiram a dor do negro. A questão das prostitutas, eles não tinham a capacidade, a autoridade de dizer: não faça isso, né? Porque eram moças que eram excomungadas da aldeia e das sociedades, mas pelos guardas, né? Não por eles. Então, era uma questão de silêncio. Eu posso ajudar essa moça, ela bate na minha casa, eu vou dar um pão para ela, que ela pedir água, né? Mas eu não posso julgá-la. Quem julga é Deus, né? Então, eles sabiam, na religiosidade deles, católica, que foi implantado, até 1517, quando entrou Lutero, e Lutero foi muito esperto, ele mandou para a Pomerânia o seu ajudante, o seu braço direito, Johann Bugenhagen, que era pomerano, que nasceu em Wolin, né, e que conhecia as aldeias. Então Lutero nunca foi para a Pomerânia, ele mandou seu braço direito, porque é melhor um filho que vá para lá, que sabe pomerano e conhece o povo. Então ele vai evangelizar, ele vai falar da doutrina luterana, e ele vai formar comunidades, ele vai visitar as comunidades, né? Até o duque Boleslau depois pediu para ele fazer a história da Pomerânia, porque ele sabia pomerano, ele conhecia as aldeias, ele era de lá. Então, na questão da prostituição, a turma condenou, mas eles disseram assim: nós não temos o poder de julgá-las, isso quem julga é Deus.
Professor, até chegar ao luteranismo, vamos dizer, a doutrina de Lutero, então a Pomerânia foi exclusivamente católica?
Não, ela foi, ela obedecia dois deuses, pelo menos dois deuses antes, né? Porque a Pomerânia é formada por tribos germânicas, os Rugérios, os Limosvérios e os Nutzen. A maior era o Rugério. Depois, em 456, veio os eslavos da Ucrânia, tá? Os Venen, como chamam. E eles se juntaram. Eles eram comerciantes, eles trouxeram a espécie de ovelha para a Pomerânia, que não existia, a ovelha de rosto preto, da espécie merino, né? E trouxeram junto. Como eles eram comerciantes e viajantes, eles tinham mais condições de comércio na Pomerânia. Então, eles instruíram muitos pomeranos. Eles casaram com mulheres pomeranas. E essa região, depois, Pomerju, que é uma palavra sorábica, é uma palavra eslava, ficou habitantes que vivem na costa do Mar Báltico. Depois deu o nome Pomerânia. E depois, logo disso, em 800, 850, eles mandaram uma carta oficial para o Vaticano. O Vaticano não tem mais essa carta. Nós constatamos agora com o bispo de Novo Hamburgo, não existe mais. Mas aqui está o grande trabalho dos monges cistercienses, que copiaram certos documentos. Eles copiaram, e a cópia desse documento está no Vaticano. Nós sabemos disso hoje, né? Pelo mosteiro, que era disciplinador, trabalhador. E aí sim, a Pomerânia ficou como Pomerânia. E até mil antes de entrar os mosteiros, veio o rei da Polônia, Mieszko I, com espada, implantou o cristianismo. Depois a Dinamarca, pior ainda, veio com o rei Valdemar I e com Absalão. O rei Valdemar, né, da Dinamarca, pegou a ilha de Igen, e Absalão era um sacerdote com espada. Então o cristianismo foi implantado. A força da espada. Só que eles fizeram uma coisa inteligentíssima. Onde tinha o castelo dos sacerdotes, dos deuses, Suantevit, em Arcona, no último ponto da ilha de Higgin, na última ponta da Pomerânia, eles destruíram, fizeram os pomeranos, pela guarda da Dinamarca, destruir o monumento deles, né? De madeira, feita de carvalho. Em cima dessas pedras de alicerce que já tinham, eles construíram a igreja cristã. Então, você como pomerano, mesmo que você tenha derrubado as estatuetas, o monumento, o pequeno templo, você jamais iria apedrejar ou destruir, porque o fundamento era da tua igreja pagã. E agora tem em cima do fundamento a igreja cristã da Dinamarca. E em Stettin fizeram a mesma coisa. Derrubaram o templo pagão de Triglav, era outro deus, e construíram a igreja de São Jacó. E como eu fui religioso, né, eu pedi em carta bem antes, quando eu viajei a penúltima vez para a Polônia, de ter acesso com o meu tradutor, com os padres lá, e pude ir no andar de baixo da igreja e ver os cristais e ver as taças, né? Eles abriram a porta para mim, mesmo uma noite chuvosa. Quando eu cheguei, estava aberta a igreja para mim, e eu pude entrar no altar dessa igreja, o que as pessoas mais simples não conseguem, e consegui ver as pedras do alicerce que estão lá até hoje, né? Então o pomerano nunca foi contra a sua igreja católica. Por quê? Porque lá era seu templo. Quer dizer, foi uma estratégia muito inteligente, né?
Com certeza. Professor, retomando um assunto que nós já tivemos na entrevista passada, sim, sua, sim. Vamos retomar isso.
Sim.
Os motivos da imigração pomerana para o Brasil e por quê? Do deslocamento da destinação deles para o Espírito Santo e a outra porção para a região de São Lourenço, no Rio Grande do Sul, Canguçu. Algum motivo especial para isso?
Não, acho que os 50 anos da 50 anos antes de migrar para o Brasil, 1800, foi terrível, né? Primeiro foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte entrou na Pomerânia 6 de outubro de 1806. E saiu só colocando ali, não tendo guerra, só colocando ali o seu exército de 20 mil homens. Ele saiu para a Batalha de Waterloo, da Pomerânia, em outubro de 1813, com 200 mil homens. Então, o que ele fez? Ele se abrigou como na Guerra dos 30 Anos. Ele se abrigou na casa de pomeranos com pequenos exércitos. E aí destruíram tudo. Aí você tinha que fugir para os matos, para as matas. Ou se você ficasse em casa, você tinha que servir o exército que ficou na tua casa, de 15, 16 homens. Fazer comida, e as crianças buscar água sempre. Então, eles tiveram isso. E a Prússia, ela só conseguiu, depois que Napoleão Bonaparte foi embora, reabilitar um pouco sua economia em 1823. E justamente nesse ano, 1823 e 1827, veio a grande seca na Pomerânia. Foi terrível. Depois, em 1833, nós tivemos a primeira peste de cólera na Pomerânia. Só para você ter uma ideia, Kolberg, uma cidade da Pomerânia, hoje é Kolosberg, na Polônia, ela tinha 3.500 pessoas, habitantes, morreu 1.500. Camin tinha 80% da sua população sucumbiu devido à peste cólera. Tá? Então, muitas cidades pomeranas, elas tiveram esse grande prejuízo dos seus entes queridos que morreram devido à peste. E quem tinha peste era retirado da família. O único lugar, não tinha asilo, não tinha hospital. Eles eram levados para a mata e lá tinham que ficar. Mas você, como parente, combinava, olha, eu vou até com ele, antes dele ir para a mata, eu vou te levar comida, água, em botijas e roupa. E deixo na ponta da floresta norte. E você, depois que eu saio, vem buscar para não ser contaminado. Então, essas pessoas morreram dentro da floresta, né? Então, a floresta ficou sendo um abrigo para eles. E estabelecidos pelo exército prussiano em muitas cidades e aldeias pomeranas que você não podia receber visitas. As casas de chá, ou que seriam bares hoje, eram fechadas às 4 da tarde. Se você recebesse alguma visita, algum parente, alguma criança de longe da sua família, você tinha que avisar a polícia, o exército prussiano. E você tinha que dormir cedo. Você só ia para a mata depois que passasse pela vistoria do exército, que estava doente. Você tinha que se apresentar logo os sintomas da doença, né? Então, eles tiveram isso em 1833. Depois, em 1847, eles tiveram o fungo da batata. A Pomerânia, com Frederico II, 1740 a 1786, Frederico II, em 1847, foi para Westfália e trouxe as mudas de batata. Mas ele conhecia bem os pomeranos. Ele pensou assim: se eu der para os pomeranos as mudas de batata, eles vão jogar fora. Das 39 províncias, a que ele mais amava era a Pomerânia. Então ele falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar no meu castelo, né? E vou dar mais tarde para os pomeranos. Deixa ela crescer, vingar, dar sementes, dar batata. E ele chamou colonos de várias regiões, Belgard, Regenwald e Naugard. E para jantar com ele na casa dele, no palácio, ainda em Charlotte, em Berlim. Esses pomeranos vieram. E ele serviu aquela noite um assado de pato com maçãs e passas. E do lado do assado, batatas. E a turma gostou da batata. E disse para Frederico II: que é isso? E falou: essa batata veio da América, mas durante todo esse tempo ela foi planta de decoração dos jardins palacianos em toda a Europa, na Espanha, Portugal. E nós sabemos que agora é comestível, nós podemos comer. Mas a Igreja Luterana e a Igreja Católica foram contra. Porque diziam: não, esse alimento ninguém pode comer, porque é afrodisíaco. E outra coisa, não está na Bíblia. Ele nem ligou. Frederico II nem ligou. Ele distribuiu então para esses colonos, e esses colonos começaram a distribuir. Resumindo, a maior produção de batata para o mundo foi da Prússia, foi da Pomerânia, entende? Então ele acertou. Só que a Inglaterra ficou um pouco invejosa, e a Prússia comprava tecidos a alto preço e pagava altos impostos com tecidos que vendiam para a Prússia. A Prússia era um reino que tinha 39 províncias, da qual a Pomerânia fazia parte. E aí, Frederico II ficou numa situação muito incômoda. Ele tinha que arrumar, fazer que o povo fizesse tecidos na hora, para não pagar tanto imposto. E aí ele começou a fazer em Camin, eu estive lá, ele fez um grande jardim, tipo um jardim botânico, e começou a dar também lá, plantar amoras brancas e trazer bicho de seda. E começou a dar para os colonos pomeranos. Mas ele não tinha tanto tempo mais, porque isso demora, né? Até a árvore crescer de amora. E a Inglaterra começou a cobrar altos impostos. Só que a gente não sabe o que, que houve. As batatas da Pomerânia pegaram fungos. E esses fungos tiveram um grande prejuízo na Pomerânia. Então, se pegava uma batata, tinha que tirar os fungos e a batata ficava bem pequenininha. E a Inglaterra veio e comprou por 10, vamos supor assim, para vocês entenderem, 10 centavos o quilo da batata. Eles vendiam, vamos supor, a 3 reais o quilo da batata. Agora estava vendendo por 10 reais um quilo de batata que eles teriam tirado o fungo. E a Inglaterra comprou. A Inglaterra vendia por 70 centavos o quilo de batata para o mundo. Os pomeranos, então, queixaram muito. A Prússia também queixou muito que não tinha batata para elas mais. E aí a Inglaterra desenvolveu a batata inglesa. Uniforme, com a pele bonita, casca bonita, né? E hoje em todo mundo, você pede para o teu filho, vai comprar batata, ou para tua esposa, o que você vai fazer no supermercado? Vou comprar batata inglesa. Né? Ficou essa marca. E a Prússia ficou em bancarrota com a sua agricultura. Porque Frederico II dizia assim, eu quero instituir a batata em todo o meu reino, porque eu preciso alimentar o maior exército do mundo. E se você tiver uma guerra, uma peste ou má colheita, você teria a batata como segundo ou terceiro alimento. E a batata nutre. E aí a Prússia entrou num recesso econômico muito grande, e a única vez que ela falou que podiam então emigrar. Só que começou a vir queixas dos consulares da Suíça e da Alemanha, da futura Alemanha, da Prússia, que já estavam aqui no Brasil, que eram alemães, os germânicos, que estavam em más condições aqui. Então a Prússia fechou por dois éditos a transferência da migração de povos de lá para o Brasil. Mas ela teve que fechar um olho, porque ela não tinha alimento para todos. Mesmo que ela tinha declarado por lei que era proibido migrar para o Brasil, ela fechou um olho, porque ela não tinha comida para todos. Então muitos navios vieram para cá. E um dos primeiros navios que chegou descendo de Pomerânia foi para a colônia Santo Ângelo, hoje Agudo, em 1º de novembro de 1857. E a segunda leva veio para São Lourenço do Sul, no dia 18 de janeiro de 1858. A terceira leva, ou a leva próxima, foi para o Espírito Santo, 28 de junho de 1859. E a outra leva, mais tarde, veio em 1863, para a região de Pomerode. Nós não temos uma data ainda certa, eles estão vendo lá. No Brasil nós temos hoje 411 mil descendentes de pomeranos. Aqui no Rio Grande do Sul, 150 mil. Pomerode e Jaraguá, 35 mil. Paraná, que é importante vocês saberem isso. Os descendentes de pomeranos no Paraná, Marechal Cândido Rondon, um pouquíssimo em Toledo, Nova Santa Rosa, Cidade Gaúcha. Nós calculamos, pela nossa contagem religiosa das paróquias, os inscritos nas paróquias, 5.500. São Paulo, Botucatu, as antigas regiões de café, chega a 300 pessoas descendentes de pomeranos, porque também lá foram pomeranos não oficialmente, avulsos. Os brats já estavam lá em 1822. soldados franceses que casaram com mulheres pomeranas. Quando entraram no país, qual a sua origem? É prussiana, é pomerana. Mas eram soldados franceses que, por algum motivo, de vergonha ou não, quando perderam a guerra em Waterloo, em vez de voltar para sua pátria, a França, ficaram perambulando ou trabalhando na Pomerânia. Porque, imagine, um grande exército, de repente, ele fracassa nas suas conquistas. Então, os soldados ficaram envergonhados de voltar para sua terra. Então, ficaram na Pomerânia, trabalharam no serviço simples, casaram com mulheres pomeranas, tiveram filhos, e esses filhos vieram para o Brasil. E soldados deviam ter 56 anos quando vieram para o Brasil. Espírito Santo hoje tem 180 mil pomeranos. Em 1970, eles foram para Rondônia. Rondônia deve ter 38 mil descendentes pomeranos. E de Rondônia saíram para Puy algumas famílias, que hoje são 81, não a Puy à direita. Puy à direita tem 33 mil habitantes na cidade, mas nessas duas linhas não chega a 200 pessoas. Saíram de Rondônia no ano 2000-2001. Então, o Brasil tem perto de 411 mil descendentes pomeranos.
É uma boa parcela da população brasileira. Com certeza, né, professor?
451 mil, né? É uma boa. Só que os pomeranos, eles estão assim... não está tendo ainda, mesmo com as comunicações, eles não estão tendo, assim, uma unidade. Espírito Santo está puxando muito para eles, está sendo um pouco egoísta, não há uma repartição com...
Bairristas.
São bairristas, infelizmente, né? Está uma... A questão da língua, está uma rivalidade, né? Quem parece que corre mais, Rio Grande do Sul ou eles, né? Eles estão mais fechados.
Que não é bom.
Não é bom.
Não é bom. Professor, o senhor continua viajando muito. Estou vendo aí na sua agenda, dia 18 de março, o senhor já vai palestrar em Birubá, depois da Páscoa em Pomerode, Jaraguá do Sul, na sequência Belo Horizonte, logo em seguida também Espírito Santo. É muita andança?
É muita andança. E se der, se o rio encher lá, 8 horas de Xalana, vou para Puí, né? Esse ano ainda, né? Então... E ainda tem algumas viagens intermediárias que são perto de casa. Mas as viagens mais longas são essas aí, sim.
E temos fôlego para isso, professor?
Eu acho que tem no segundo semestre, se eu não conseguir marcar nenhuma reunião, nenhuma palestra. Mas é provavelmente que vem, né? Hoje está nascendo uma... Provavelmente já estão levando para lá uma reivindicação de fazer palestra no Paraguai, né? Porque veio gente do Paraguai me ver a palestra aqui, né? No sábado. E eles gostaram muito, então eles se esperem um pouco, nós vamos ver lá como você pode vir, né? Então já está nascendo o Paraguai para o segundo semestre, provavelmente, né?
Que bom, professor. Professor José Carlos Heinemann. Foi muito bom recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Difusora. Mais uma escola, mais um aprendizado muito grande, pessoalmente, para mim também, como nosso ouvinte que está acompanhando essa entrevista. Quero lhe agradecer muito. E toda vez que vier a Marechal Rondon, se eu estiver aqui, vou lhe entrevistar para trazer mais conhecimento sobre a cultura pomerana, sobre a gente pomerana, tão importantes no contexto econômico e cultural brasileiro.
Eu agradeço a você, muito obrigado, mas hoje está nascendo uma coisa na medicina brasileira muito importante. Quando você vai no médico, a primeira pergunta que o médico faz a você, seja de qualquer especialidade, o que que você tem? E a segunda pergunta que os médicos estão fazendo para os pacientes é: alguém da sua família teve essa doença? Então, se você conhece a história da sua família, você pode dizer assim: olha, papai ou meu bisavô ou avô tinha essa doença. Na questão dos lítios, os lítios sofrem muito do estômago, né? Todos eles. Então, se o médico pergunta para você: Littke, você tem alguma dor? Ah, estou com uma dor aqui na parte do estômago, né? Ele vai perguntar para você: tem algum parente, algum descendente ou ancestral teu com doença dessa parte? Ah, tenho minha mãe. Então, hoje é muito importante que você conheça a história da sua família, a genealogia, as doenças que causaram, é muito importante. Você vai se ajudar e vai ajudar o médico a fazer um diagnóstico mais rápido. Você não precisa... Ele vai saber que na tua genealogia teve alguém com essa doença. Ele poderá fazer muito mais para você. Então, quanto mais você conhecer a história da sua família, né? É muito bonito. Olha, eu dei uma palestra uma vez, bem rápido. Eu dei uma palestra uma vez em Morro Redondo. 904 pessoas. Quando eu falei dos Belling, família Belling, o rapaz saiu. Estava começando, naquela época, o celular no país. Eu pensei que ele não tinha gostado da palestra, né? Tá falando sem querer, não sabia, da família dele. Ele ligou para todos os membros da família e ligou. E todos vieram com o cabelo molhado e ficaram do lado da igreja, dentro da igreja, porque não tinha mais banco. Porque ele falou, tem um rapaz aqui, estrangeiro, que eu nunca vi, tá falando nossa família que eu nunca soube. Então isso chama atenção. Então toda a família com os netos vieram, cabelo tudo molhado, tinham tomado banho, estavam na roça, estavam em casa. Todo mundo deixou porque um estrangeiro falando da sua própria família, que você não conhece a sua própria história. Então isso me chamou muito a atenção. É importante não saber de uma outra pessoa, mas que você tenha conhecimento dos acontecimentos principais da tua família. Eu sempre digo, a genealogia, ela é muito fria. Ela diz assim, olha, o teu avô nasceu tal, morreu tal, e você não conheceu o teu avô. Mas se você colocar a história que teu avô passou, ela agrada crianças de 8 anos até um idoso de 90 anos. Porque você está contando um fato não estranho, mas um fato real que aconteceu na sua família. Você cativa as pessoas. Eu acho que os pomeranos no Brasil, eles precisam saber da sua história. Né? Olha, hoje de manhã eu não saí, eu só fiquei com o Waldemar Burpagen, tentando desvendar algumas cenas de fotografias, né? Então, isso é importante, procurar saber quem são seus antepassados, o que fizeram, onde moraram, para que caminho eles foram, quais rumos que eles tomaram. Ah, eles foram para Cerro Azul, depois foram para São Paulo das Missões, depois vieram para Marechal Cândido Rondon, e hoje tem Vorpagen com fazendas de soja no Mato Grosso, a gente sabe, entende? E pode ser que já tenha alguém lá em Rondônia. Então isso é importante, né? Muito, muito obrigado pelo calor, pela amizade, pela empatia, pela alegria de me receber aqui. Agradeço também o convite da 7ª Festa Pomerana a todos os membros da diretoria. Nós vamos se encontrar hoje à noite, provavelmente, despedir para uma próxima, quem sabe, uma próxima vez. Adoro aqui, Marechal Cândido Rondon.
Já está no seu coração?
Já está no meu coração.
Perfeito. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desejo para você uma excelente semana e eu volto no próximo sábado com mais uma entrevista. Até lá.